Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, ainda estamos no finalzinho do capítulo 17. Terminamos domingo passado falando sobre a vitória de Davi sobre Golias. Na verdade, hoje nós vamos iniciar o capítulo 18. Deixa eu ler o primeiro versículo do capítulo 18, depois a gente volta no final do capítulo 17. 1 Samuel 18:1 diz assim: acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Então esse capítulo começa assim: acabando Davi de falar com Saul. Então claramente tem uma relação com o final do capítulo anterior. Só que esse final do capítulo 17 é uma passagem bastante, posso dizer, estranha. Vamos voltar aqui para ver o que que... Porque acabando Davi de falar com Saul, provavelmente é o que está no final do capítulo 17. Só que vamos ver o que está escrito aqui. Depois, no versículo 54, quando Davi tomou a cabeça do Filisteu, trouxe a Jerusalém, pôs as armas dele na sua tenda, então diz o seguinte, versículo 55: quando Saul viu Davi sair a encontrar-se com o Filisteu, então que hora que era isso? Não era a hora que ele estava chegando, quando Saul viu Davi sair, né, quando ele estava saindo para enfrentar Golias, perguntou a Abner, o comandante do exército: de quem é filho esse moço, Abner? Respondeu Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. É muito estranho isso, né? Que Davi já tinha tocado harpa na presença de Saul, né? Ele tinha conversado com Saul antes de sair para o Filisteu. Então, de repente, Saul perguntar de quem que é filho, eu confesso, irmãos, que eu não sei muito interpretar isso. Até li um comentário que essa passagem aqui não se encontra na versão. Tem uma versão do Velho Testamento que foi traduzido para o grego, chamada Septuaginta, que essa passagem não se encontra naquela versão. Então, como ninguém tem assim original mesmo, né, não existe. A gente às vezes fala de acordo com os manuscritos originais, ninguém tem original, né? Existem documentos antigos, mas nem do Velho e nem do Novo Testamento não existe o manuscrito original, a carta que Paulo escreveu. Velho Testamento nem se fala assim, nós temos os documentos que Moisés escreveu, não tem, né? Existem cópias, né? Então, no meio dessas cópias, nós cremos na soberania de Deus, nós cremos que Deus cuidou de uma forma sobrenatural na formação do cânon das Escrituras, né? Mas isso não exclui a possibilidade de ter algum erro, um erro de cópia, uma palavra, às vezes compara um manuscrito com outro, né? Às vezes até um manuscrito que parece ser mais recente pode ter sido copiado de um manuscrito mais antigo do que o mais antigo que nós temos. Deu para entender essa frase? Né? Então, pode ser que tenha alguma coisa mais antiga que eles pegaram, que hoje nós não temos. Então, é difícil, nós não podemos afirmar a veracidade de todas as... de cada palavra, de cada detalhe. Então, eu só estou lendo isso aqui para mostrar que o capítulo 18 começa falando, acabando Davi de falar com Saul. Agora, esse diálogo que nós temos aqui no final do capítulo 17 é um diálogo muito estranho, ele pode estar fora de lugar, não sei, eu confesso para os irmãos que eu não sei interpretar isso aqui, é uma coisa bastante estranha, mas vamos terminar de ler. Então, Saul pergunta a Abner: de quem é filho esse moço, Abner? Acabou de dar para ele licença de ir lá para lutar contra Golias, ele não sabe de quem ele é filho. E o Abner também não sabe. Então perguntou, disse o rei: pergunta de quem ele é filho. Voltando Davi de ferir o Filisteu, Abner tomou consigo e o levou à presença de Saul, trazendo Davi na mão a cabeça do filisteu. Outra cena bastante, bastante dramática, né? Está lá assim, o rei quer saber de quem você é filho, né? Ah, eu estou segurando a cabeça do gigante. Ele quer saber quem você é. Quer saber quem eu sou agora? Agora que você quer saber quem eu sou? Mas de repente, assim, antes, nem assim, ele tocava para Saul, né? Pode ter significado, né? Ele tocava para Saul, sabia de quem ele era filho, mas no próximo segundo ele já tinha esquecido. De repente, assim, ele se chocou, né? Porque o próprio Golias, né? O Golias, claro, não acreditava que pudesse acontecer alguma coisa, e o próprio Saul, acho que não acreditava, né, que ia acontecer alguma coisa com aquele garoto. Então, de quem ele é filho, né? E ele lá segurando a cabeça do filisteu, perguntou-lhe Saul: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé, belemita. Então, enfim, é uma coisa que pode ter acontecido dessa forma. Eu acho que falta algum detalhe, porque quando o capítulo 18 inicia, dizendo, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas ligou-se com a de Davi. Bom, nós temos duas possibilidades aqui: ou Davi falou alguma coisa que não está registrado aqui, ou talvez Jônatas se apaixonou por Davi simplesmente pelo fato que tinha ocorrido, porque aqui fala assim, acabando Davi de falar com Saul. Então a gente tem a impressão, será que Davi falou alguma coisa, será que alguma coisa assim transcorreu ali que não está registrado? Provavelmente, mas nada disso é essencial, né? O que nós queremos focalizar aqui então, Davi e Jônatas, né? Nossa folha 14, se alguém chegou aqui, ainda tem folha aqui na frente, começando então essa história tão impressionante na Bíblia, que é Davi e Jônatas. Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Jônatas, ele é conhecido, nós sabemos alguma coisa a respeito dele. Eu falei quando nós estudamos o capítulo 14, que conta da grande vitória que Deus deu para Jônatas, sobre os filisteus também, eu falei que todo mundo conhece a história de Davi e Golias, mas poucas pessoas. Outro dia eu até peguei um grupo, nem lembro agora que tipo de contexto que era, mas a gente estava um grupo de irmãos, e eu falei assim, vocês sabem o que aconteceu com Jônatas, né? Eu comecei a falar, era impressionante, assim, não eram pessoas que não conheciam a Bíblia de jeito nenhum, mas ninguém lembrava. Eu comecei a falar da história de Jônatas em Samuel 14, todo mundo pegou a Bíblia e começou a abrir assim, parece que eu nunca vi essa história antes. Então é realmente impressionante que poucas pessoas conhecem a história da fé de Jônatas, que na verdade foi tão impressionante, eu considero como tão impressionante quanto a história de Davi e Golias. Se você lê lá a situação, como Davi, como Jônatas e o escudeiro subiram aquele morro íngreme, assim, indo para a fortaleza dos filisteus, enfrentar tudo, né? Davi enfrentou um gigante, tremendo, né? Mas Jônatas também enfrentou uma guarnição, uma fortaleza inteira. Então, era assim, cada situação, eu falei domingo passado, assim, que a gente nunca, Deus nunca repete igualzinho. Você fala assim, depois que você passa por uma experiência, assim, puxa, agora aprendi, agora eu sei o que eu vou fazer quando eu enfrento Golias, mas você nunca mais vai enfrentar aquele Golias daquela forma. Então, cada situação na nossa vida, cada provação, cada desafio é diferente, nunca é igual. Aprendemos das experiências? Aprendemos. Aprendemos a depender de Deus, aprendemos que nós não somos nada, aprendemos uma série de coisas, mas dizer assim, eu aprendi uma estratégia, eu aprendi como fazer, eu aprendi a palavra certa, eu sei usar a fórmula mágica, né? Tem aqueles filmes que falam assim daquelas coisas imaginárias, né? Você fala uma frase, tem aquela força mágica. Não existe isso, embora muitas pessoas tentem transformar o cristianismo numa série de fórmulas. Está doente, faz isso. Tem um demônio, faz isso. Né? Parece que tem forma. Você tem, precisa de algum problema, de uma resposta de oração, faz isso. Tudo é fórmula. Mas a vida cristã não é fórmula. Por isso que tanta gente naufraga na fé, porque vai, eu fiz igualzinho, eles mandaram fazer assim, ou a Bíblia, acho que a Bíblia manda fazer assim. Você olha a vida de Jesus, eu lembro até hoje, não lembro também quem falou, mas eu lembro que eu nunca esqueci que alguém falou que você pode ler a vida inteira de Jesus, ele nunca falou com duas pessoas da mesma forma. Ele nunca falou com outra pessoa como ele falou com a mulher samaritana, por exemplo. Ele nunca falou com outra pessoa como ele falou com Nicodemos. Você nunca acha Jesus assim, bom, agora eu sei a forma, toda vez que vê alguém, eu falo sobre nascer de novo. Né? Não era essa a fórmula. Então, as coisas de Deus são assim. Então, Jônatas teve essa experiência, e a primeira coisa que eu creio que nós podemos analisar, nós temos aqui, vamos ler um pouquinho mais aqui até o versículo 4, no capítulo 18, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas ligou-se com a de Davi, e Jônatas o amou como a sua própria alma. Não sei se vocês sabem, mas pessoas que leem a Bíblia como não sendo a palavra de Deus, só conseguem ver coisas torpes aqui, né? As pessoas acham que, claro, né, no mundo de hoje, né, as pessoas acham que isso aqui só pode ser homossexualismo, né? Porque como que Davi e Jônatas iam se amar dessa forma? As pessoas que não veem na Bíblia a palavra inspirada acham isso, como acham tantas outras coisas totalmente fora de contexto na palavra de Deus. Mas isso é uma coisa tremenda. Não temos nenhum outro exemplo na Bíblia nessas proporções, desta forma. Então aqui nós temos uma lição muito importante para vermos aqui. Jônatas o amou como a sua própria alma. É algo que vai além de amizade simples, superficial. Né? Alguma coisa aconteceu, por isso que eu falo assim, foi alguma coisa que Davi falou? Versículo 2. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Esse versículo está inserido aqui, é muito importante, que aqui realmente nós temos um divisor de águas na vida de Davi, que até agora nós temos visto que Davi vai, volta, continua fiel à sua responsabilidade de cuidar das ovelhas. Agora não, depois da morte de Golias, Davi não vai mais voltar para a sua vida simples anterior, né? Daqui para frente a vida é realmente diferente, não é o que ele está esperando, não é o que ele está esperando, né? Nós vamos analisar isso, né? É uma coisa tremenda, esse padrão, também não exatamente igual, mas esse padrão acontece na vida de muita gente, chamada por Deus, ungida por Deus. É importante entender isso. Davi foi ungido por Samuel, ungido por Deus. Primeiro, não aconteceu a mudança tão rápido como ele imaginava. Ele continuou tendo que cuidar das ovelhas. Ele continuou tendo que ver os três irmãos mais velhos ir para a guerra e ele ficar em casa. Então, não aconteceu a mudança tão rápido como ele esperava, mas aconteceu uma mudança. A unção trouxe diferente na vida de Davi. Ele tocou na presença de Saul, e os espíritos opressores saíam, e depois a grande história de Davi e Golias. Então realmente a unção pode demorar, pode não ser tão rápido como a gente imagina, mas a verdadeira unção de Deus muda a nossa vida. Então mudou a vida de Davi. Então chegou finalmente, não sabemos quantos meses ou até ano passou, entre a unção e a morte de Golias, mas ele esperou um tempo, às vezes meses, podem parecer uma eternidade, não é verdade, irmãos? Quando você está ansioso por alguma coisa, às vezes não é nem o período de tempo, mas é a ansiedade. Com certeza Davi ficou ansioso depois da unção, mas ele teve que esperar. Aí finalmente chegou, agora sim, agora vai. Golias morreu, agora, ó, segure aí, gente, porque agora vai em frente. E nós vamos ver nesses três capítulos aqui que nós estamos começando hoje, né, 18, 19 e 20, é Davi na corte de Saul. Ele vai ter realmente um grande sucesso inicial. Tudo que ele faz é bem sucedido, tem a bênção de Deus, ele não erra, que é uma coisa que muitas vezes nós fazemos. Nessa parte da história, Davi não erra, ele é prudente, nós vamos ver isso daqui a um pouquinho, mas ele é prudente, ele não se excede, ele não se exalta, ele não se coloca como mais do que Saul, ele é colocado numa situação muito difícil, onde as pessoas estão elogiando, mas ele não se excede. Nós vamos ter oportunidade de ver esses pontos um por um. Ele não, porque senão podia falar assim, ah, Deus está me julgando porque eu fiz errado. Não, Davi faz tudo certinho, do jeito que Deus esperava. Ele é um homem preparado por Deus, mas não suficiente, porque Deus ainda vai passá-lo por uma boa preparação antes de chegar ao trono. Então ele chega nesse ponto alto e de repente Davi, ungido de Deus, aclamado por todo o povo de Israel, todo mundo adora Davi, ele é vitorioso nas batalhas, ele é popular, ele tem a unção de Deus, ele não fez nada de errado. De repente Davi tem que fugir para salvar a própria vida, coisa que ele mesmo não conseguia entender. Você vai ler, se você fizer o paralelo com muitos salmos, você vê a angústia de Davi. Muitos salmos foram escritos no período em que Davi estava fugindo de Saul, e ele clama a Deus, ele fala o que aconteceu, por que estou fugindo que nem um ímpio, por que não tenho a tua proteção. Então ele tinha muitas perguntas, ele tinha muita angústia, mas essa situação realmente acontece. Então estou só dando uma visão geral para você ver mais ou menos em que direção estamos andando. Então, versículo 2 explica essa mudança, que agora ele não volta mais para a casa do pai. Agora, versículo 3 volta para Jônatas e Davi. E Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Jônatas o amava como a sua própria alma. Aqui nesse texto, né, vimos duas vezes, versículo 1, versículo 3. Vai falar mais vezes na história. Que mais? Versículo 4, Jônatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, como também a sua armadura e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Estas coisas representavam, primeiro assim, ele estava dando aquilo que era de mais pessoal, aquilo que ele usava, fala assim, até sua própria espada. Pessoa, o guerreiro, assim, a espada era, ele não trocava a espada era aquela que ele conhecia. Então ele deu, mas não era só assim, coisa preciosa para ele. Ele estava dando para Davi as coisas que representavam a sua posição de herdeiro do rei. Ele é filho do rei, ele vai ser o próximo rei pela sequência normal das coisas. Ele é herdeiro do trono, e de repente, uma coisa muito rápida, ele passa tudo para Davi. Então, nós vamos ter a história, principalmente esses três capítulos, né, 18, 19 e 20, vão nos falar bastante sobre o relacionamento de Davi e Jônatas, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse começo aqui. Então, como eu falei, Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Jônatas, ele é uma personagem conhecida na Bíblia, mas ele não é, eu tenho ouvido poucas pessoas falarem sobre Jônatas. Eu lembro que anos atrás, a gente lia bastante as mensagens de um homem de Deus que falava bastante sobre o que Deus queria fazer. Tinha palavras muito maravilhosas e edificantes, e não estou falando que o que ele escreveu sobre Jônatas está errado, só mostrando um outro lado. Mas eu lembro que ele escreveu sobre Davi e Jônatas, sobre a amizade dele, sobre o significado. Ele tinha muito entendimento sobre as figuras, o que, que representava o reinado de Saul e todas essas figuras, né, o que, que significava na situação de hoje. E ele fez uma analogia que, como eu falei, assim, eu acho que é perfeitamente válida. Mas ele fez uma analogia assim, que Jônatas viu a visão do que Deus queria fazer com Davi. Ele né, claramente aqui, em outros lugares, ele fala, mais na frente ele fala com Davi, eu sei que você vai ser rei. Ele fala isso, né? Eu creio que, se ele não entendeu isso claramente nesse primeiro contexto aqui, de alguma maneira, profeticamente, no coração dele, aqui essas coisas que ele deu para Davi, ele estava dando. Eu não vejo outra maneira de explicar o versículo 4 do que ele está cedendo, ele está dizendo, Davi, toma aqui a minha capa de filho de rei, toma aqui a minha armadura, toma aqui a minha espada, são posses, são privilégios, são símbolos, são distintivos de um filho do rei, eu estou dando para você. Quem não queria em todo Israel estar ali com a capa do filho do rei? Então, de alguma maneira, não sei qual era a compreensão de Jônatas nesse ponto, mas então, esse irmão, ele interpretava da seguinte forma, Jônatas viu o que Deus queria fazer com Davi, mas ele nunca se posicionou, ele nunca saiu da casa do pai dele. Ele nunca se ajuntou àquele bando de Davi que ficou fugindo na caverna, depois, capítulo 22, Davi tinha 400 homens e tal. Jônatas nunca fez isso, então ele fez uma analogia aqui, que é legítima, né, tirar essa conclusão, de que Jônatas era uma pessoa que via a verdadeira unção de Deus sobre Davi, mas nunca se posicionou, ficava sempre meio de longe, e no final ele morreu, né? Quando Saul morreu diante dos filisteus, Jônatas e os outros filhos morreram juntos, né? Mas irmãos, eu tenho meditado nesses últimos tempos sobre esse assunto, eu tenho visto de um outro ângulo, então tô dando as duas coisas para a gente pensar, porque como eu falei, eu acho que Deus pode vivificar, tem lições que a gente tira de diversas maneiras, né, que Deus mostra através da sua palavra. Eu vejo uma outra coisa aqui, eu vejo Jônatas com uma pessoa que não pensou em seu próprio futuro, que não pensou naquilo que ele poderia ganhar. Irmãos, eu não sei quanto que vocês já abriram os olhos, mas nossos relacionamentos humanos são muito fundamentados naquilo que a gente pode ganhar do outro. No mundo nós sabemos que é assim, na política, nos negócios, né? Muitos casamentos são feitos, né? O que eu posso ganhar? Não só financeiramente, também, né? Mas o que eu posso ganhar? A própria felicidade. Quem que vai me fazer feliz? O que eu posso ganhar? Nessa história aqui, uma coisa interessante, se você observar bem o jeito que é colocado, não tem nenhuma iniciativa de Davi. A iniciativa aqui é toda de Jônatas. Em nenhum momento fala assim, Davi também, ele amava, nós vamos descobrir que ele amava, mas a forma como coloca aqui, não é assim, Davi cultivava, Davi mostrou interesse, não, é toda a iniciativa aqui é Jônatas, não tem Davi fazendo nada aqui para formar essa aliança. Jônatas, como falei, provavelmente não sabia de muita coisa nessas alturas. Ele podia ter sentido até uma certa rivalidade, quando a pessoa, né, que nem assim no caso deles, ele tinha feito, né, uma proeza pelo poder de Deus, agora Davi também, ele podia ter ficado até assim meio ameaçado, pois é, ninguém fala mais de mim, né, foi, né, tivemos aquela vitória, mas agora Davi com Golias vai ofuscar tudo, não tem nem, né, ele não olha nada disso. O que aconteceu aqui, essa identificação? O que aconteceu entre Davi e Jônatas? Duas chamas ardendo pela causa de Deus. Talvez Davi não falou mais nada, né? Eu tô imaginando aqui, acabando Davi de falar com Saul, será que nós perdemos alguma coisa? A minha sensação, quando eu leio aqui, acabando Davi de falar com Saul, eu falo assim, peraí, eu perdi alguma coisa aqui, né? O que Davi falou com Saul? Mas talvez não foi exatamente o que Davi falou. Talvez foi simplesmente o fato que Jônatas está ali olhando esse garoto, não sei, não menciona Jônatas antes, então não sabemos se Jônatas estava assistindo, em que lugar que ele estava, o que estava acontecendo quando Golias estava ameaçando o povo, mas tudo indica que ele estava ali assistindo, que ele não sentiu o chamado de Deus, ele não se colocou ali para enfrentar Golias, porque ele não recebeu essa graça, esse chamado de Deus. Mas ele olha para Davi e alguma coisa arde dentro dele. Não era o interesse que eles tinham em comum por nenhuma outra coisa. Amizade, até no meio do povo de Deus, se baseia muito em nível social, interesses comuns. Se temos filhos da mesma idade, se gostamos das mesmas atividades, é muita coisa, tem muita coisa natural, isso não é errado. Mas o que aconteceu aqui entre Davi e Jônatas não era isso. Isso não teria segurado. Eu não vejo Jônatas como uma pessoa que não se posicionou. Eu vejo Jônatas como uma pessoa que posicionou sim. Ele se posicionou sem saber. Aqui no começo, lógico, ele não sabia. Mas na sequência da história, Jônatas, a risco da sua própria vida e a risco também de um futuro que ele sonhava. Se você lembra da história dos dois, você vai ver que os dois sonhavam. Alguém lembra disso? O que Jônatas falou com Davi? Alguém lembra? Você vai ser rei e eu vou ser quem? Alguém lembra disso? Você vai ser rei e eu vou ser o seu braço direito, eu vou estar do seu lado. Eles sonhavam. Jônatas sonhava. Ele sonhava das futuras gerações. Entre os seus filhos e os meus filhos vai sempre haver amizade. Fizeram uma aliança. Eles sonhavam. Jônatas tinha um sonho. Ele entregou o sonho dele de ser rei, mas ele tinha um sonho mesmo assim. Ele queria também desfrutar do futuro glorioso que ele via, que Deus traria através de Davi. Ele sonhava com isso, mas ele entregou o sonho dele. Lógico, as pessoas não sabem, Jônatas não sabia que ia morrer, mas ele arriscou a vida dele para permanecer dentro da corte de Saul, para ser ajuda, para ser informante, para proteger Davi, para poder apoiá-lo. Ele deixou a possibilidade que ele tinha. Eu tenho para mim que seria mais cômodo para Jônatas sair e ficar lá junto com Davi, mas ele deixou: eu sou mais útil para você aqui. Então ele fez essa entrega. Duas chamas que ardiam pela causa de Deus. Lembra que eu tenho falado? Como que eu sei que a minha ambição, que às vezes até a minha disposição de fazer algo por Deus, quantos se você realmente ama Deus, você não quer ficar sentado, passivo, sem fazer nada por Deus, você fala: Deus tem um chamado para mim. Muitas pessoas já têm uma certa noção: Deus tem um chamado para a minha vida. Mas muitas vezes esse desejo, que é Deus quem coloca, Deus não chama pessoas que são passivas, que não querem saber de nada. mesmo as pessoas que ficavam anos no deserto, como Moisés, mas ele tinha aquela chama, Deus tinha colocado uma chama no coração dele. Mas muitas pessoas, quando falam do chamado de Deus, eles têm uma mistura, nós temos mistura no nosso coração, nós queremos nos realizar, às vezes nós deixamos de nos realizar no mundo e queremos achar essa realização dentro do reino de Deus. Mas a verdadeira chama, eu sei se eu estou sendo realmente chamado pelo reino de Deus, quando eu coloco o meu futuro, quando eu digo, Jônatas que podia, olha, era filho do rei, ele era um homem temente a Deus, Deus tinha usado a vida dele, ele não é uma pessoa como Saul, que Deus não está olhando mais, Jônatas é um homem que tem um coração puro para Deus. O que deveria impedir Jônatas de querer ser o rei, de querer ser usado por Deus para trazer o reino? É um motivo bom. Mas ele olha para Davi, irmãos, eu estou colocando talvez algumas suposições, mas veja bem, ele olha para Davi, ele ama Davi como sua própria alma. Eu às vezes olho para essa situação e eu sei que todos nós desejamos ter um Jônatas na nossa vida, é ou não é? Quem não quer assim, um amigo, uma pessoa leal, uma pessoa que você possa abrir o coração, uma pessoa que não está querendo te usar, uma pessoa, todo mundo quer. Só que quando a gente procura amizades, assim como na nossa mistura, na nossa natureza caída, quando nós procuramos casamento, nós geralmente procuramos alguma coisa para satisfazer a nós mesmos. É isso que eu queria que vocês vissem. Jônatas não está procurando satisfação própria. Ele está vendo no coração de Davi uma chama tão pura. E Jônatas, ele arde pela mesma coisa. Ele arriscou a vida dele. Ele falou assim, não importa se eu morro, se eu não morro, mas os filisteus não podem fazer isso com o povo de Deus. Ele arriscou a vida e ele olha para Davi, Davi fez a mesma coisa, em circunstâncias totalmente diferentes, mas era a mesma chama. O que é que Jônatas pode ter visto em Davi em 2 segundos que ligou de tal forma? Não tem outra explicação. Ele encontrou uma chama. Irmãos, eu sei que nós temos essas misturas, mas quando você ouve alguém falando, quando você ouve uma pregação, quando você lê a própria palavra de Deus, quando você lê sobre Jesus, tem alguma coisa que chama lá dentro do nosso ser. É isso que eu quero. Irmãos, a gente passa semanas, meses, às vezes até anos, na igreja, lendo a Bíblia, ouvindo pregações, sem ouvir esse som, é verdade. Eu não estou criticando nada, não estou dizendo que a pregação não é de Deus, a própria Bíblia, claro que a Bíblia é de Deus, mas não é todo momento que nós ouvimos esse som. Quando Jônatas viu isso em Davi, ele falou assim, é isso que eu quero, eu amo você. Por que ele amava Davi? Porque ele amava a causa de Davi, ele amava a causa de Davi. Então ele falava assim, a gente anda assim, às vezes a gente mesmo fala assim, o que, que você quer na vida? O que, que você espera? A gente às vezes fica frustrado, pensando, olha, minha vida, né? Não consegui achar profissão, não consegui achar estudo, não sei, eu gosto da minha família, mas não sei, parece que está faltando alguma coisa. Nós sentimos isso. De vez em quando a gente ouve uma coisa que a gente fala, é isso. Eu gosto muito de um autor inglês que chama C.S. Lewis. E ele tem livros tremendos, mas eu nunca me esqueci quando eu li a biografia, a autobiografia dele. Na verdade, não é tanto uma biografia, ele conta a experiência da conversão dele. Chama-se Surpreendido pela Alegria. Talvez é uma leitura um pouco pesada, nem todo mundo gosta, talvez, mas eu fui muito impressionado por um aspecto, porque ele começa a contar que desde criança, que ele não tinha ainda nenhuma noção assim de Deus ainda, que ele teve algumas experiências. Ele conta até que uma vez o irmão dele fez numa caixinha, numa tampa de alguma coisa, ele fez um pequeno jardim, pôs terra, eles eram garotinhos, né? E ele colocou umas plantas, e ele olhou para aquele jardim, e era como se aquela cena o fizesse lembrar de uma outra coisa. Claro que ele nunca tinha visto, mas era como se fosse assim, como se ele estivesse vendo uma janela aberta para o céu. Uma coisa simples, né? Uma coisa assim, fez uma caixinha de terra, pôs umas plantinhas ali, mas alguma coisa. Ele vai falando no resto da vida dele, várias épocas, depois às vezes passava anos que ele não via mais, mas o interessante é que todas as vezes que ele tinha essa experiência, todas as vezes que alguma coisa, às vezes era uma música, lá no hemisfério norte, lá na Escandinávia, nos países ali, tem uns fenômenos da natureza, que chamam assim, não lembro o nome exato, mas são luzes no céu, que você vê ali, e foi uma das coisas que chamou a atenção dele. Então tem várias coisas que, às vezes assim, então aquilo suscitava, ele não conhecia Deus ainda, mas aquilo despertava. Aí ele começou assim, eu preciso pegar de novo. Era como se esse jardinzinho aqui me deu essa experiência, deixa eu pegar de novo. Aí ele olhava de novo, não dava nada, porque não era a coisa, alguma coisa, uma música, uma literatura, uma visão de alguma coisa na natureza, aquilo despertava nele, e ele assim, aí ele ia de novo, tentava repetir a experiência. Nós somos assim, né? A mesma coisa assim de uma música que nos faz encontrar com Deus, ou seja, todo mundo deve ter tido essa experiência, canta uma música, aquilo abre o seu coração, você tem uma experiência com Deus, toca de novo, vamos cantar de novo, você canta de novo, não dá, né? Então, porque não é a música, é o momento, é a presença de Deus. Então, não posso falar isso assim, mas ele vai falando no livro inteiro, ele vai até que ele chega ao fim e descobre que o importante não eram as coisas em si, mas aquilo falava de uma experiência com Deus. Era Deus que a sua alma ansiava por Deus, não pela coisa em si, né? Então, é mais ou menos essa ideia de que nós passamos muito tempo, e quando nós ouvimos alguma coisa, nós não sabemos direito o que é, e corremos atrás, é uma espécie de miragem, é uma espécie assim, mas a gente até pensa assim, nossa, eu estou sendo enganado, né? Vocês conhecem, vocês sabem o que é miragem, né? A pessoa anda no deserto, está morrendo de sede, não acha água em lugar nenhum, e lá na distância o reflexo do sol na areia parece água. Aí a pessoa reúne as últimas forças e vai atrás daquele reflexo, chega lá, não é nada. Né? Então é uma coisa até parece cruel, porque você vai andando e andando atrás de uma coisa, aí você descobre que não é, mas não é Deus, Ele está fazendo essas coisas na nossa vida. Ele permite, de vez em quando nós ouvimos aquele som, nós falamos assim, é isso, eu nasci para isso, eu fui chamado para isso. Só que no dia seguinte você quer contar para alguém, você quer contar para você mesmo, você não consegue. Eu acho que foi uma emotividade, acho que foi uma coisa passageira, mas não é. Só que não é para buscar experiência, é para dizer, Deus, o Senhor está me mostrando que existe alguma coisa, que o Senhor tem um chamado superior a todas essas coisas que eu estou fazendo. Então, Jônatas, eu creio, ele viu essa chama, ele amou Davi como a sua própria alma, não porque ele quisesse só ficar ligado a Davi, né, a verdadeira liga entre as pessoas, e isso vale para casamentos também, a verdadeira liga entre as pessoas é baseada no vertical. Se nós não somos ligados uns aos outros, baseado na nossa paixão por Deus, nossa paixão humana vai durar pouco. Amém? Isso não era uma ligação humana. Ah, aqui tem um exemplo bíblico, tem Jônatas e Davi, então eu vou achar meu Jônatas, eu vou achar meu Davi. Nós temos que buscar Deus. Quando nós buscamos Deus, quando nós temos a chama por Deus, quando encontramos a chama em outra pessoa, não importa se a pessoa tem diferença de idade, tem diferença de gostos, tem diferença de política, tem diferença de tantas coisas, não importa, porque a chama é igual, amém, irmãos? E isso é muito importante. Agora, o que Jônatas fez com isso? Ele não ficou olhando como uma coisa assim, ah, uma coisa bonita, vamos só desfrutar dessa amizade. Ele começou doando a sua própria vida, ele tirou sua capa, ele fez uma aliança. E aqui mais uma vez, eu acho que é um dos aspectos que a gente, na nossa natureza caída, eu acho que nós não entendemos o valor que Deus dá para uma coisa como essa aqui. Chama, né, aliança. Jônatas fez uma aliança. Depois, no capítulo 20, ele vai renovar aqui. Eu acho que era, né, muito no começo, eles não sabiam. A aliança, irmão, sempre a gente usa o casamento porque é assim que funciona no casamento também. A gente faz aquelas promessas no dia do casamento e, na verdade, ninguém sabe o que está envolvido naquelas promessas, né? Você acha assim que vai ser mil maravilhas, que não vai ser difícil você renunciar a tudo. Ninguém sabe o que vem amanhã e depois de amanhã no casamento. E a verdadeira aliança, a aliança que vai aprofundando, é uma aliança que, à medida que os perigos vêm, à medida que as tempestades vêm, à medida que as coisas difíceis vêm, você vai aprofundando a sua aliança, você vai renovando. No capítulo 20, aqui nós não sabemos nem o que eles falaram, sabemos que uma coisa muito importante na aliança era essa troca. Eu acho que Davi não tinha nada para dar para Jônatas, não sei, não fala nada que Davi deu para Jônatas, mas Jônatas tinha tudo, ele deu tudo para Davi. Mas no capítulo 20 nós vamos ver como essa aliança prossegue, como ela aprofunda, como realmente ela se manifesta. Então, o casamento, você faz, é a única coisa que nós podemos fazer, no dia do casamento você faz as promessas. Agora, na vida real, você vai vendo as situações, você enfrenta situações difíceis, situações que você não imaginava, e você se compromete em cada situação nova, você se compromete a manter uma coisa que Deus valoriza. Se for pelo número de vezes que fala na Bíblia, Ele valoriza muito. Deus é chamado, Deus é, não, Deus é amor, né? Ele é. Agora, qualidades, Deus é justo, Deus é santo, várias qualidades. Qual a qualidade que mais fala na Bíblia? Alguém sabe? Qual, né, Deus é, né, não é amor, porque isso é o que Ele é, né, mas qualidades. Bom, alguém acha que é bom? Hã? Fiel, fiel. Deus é fiel. É falado do próprio Deus mais do que qualquer outra qualidade. E a aliança trata-se exatamente disso, fidelidade. Por que alguém faz aliança? Porque vocês, as pessoas envolvidas, podem enfrentar situações onde talvez não vai ser muito fácil ficar juntos. Não é isso, senão não faz aliança. Se é fácil, se não tem dificuldade, não precisa nem fazer aliança, está tudo bem. Você faz aliança porque Lá no futuro, em algum momento da sua vida, vocês vão passar por tempestades, vocês vão passar por situações onde seria talvez o mais natural você dizer, ah, tá bom, né? Deixa para lá, vamos seguir nossos caminhos. Os filmes mostram isso, não é? A pessoa não ama mais, a pessoa não é feliz, então a pessoa fala assim, olha gente, vamos ficar numa boa, a gente continua amigos, mas cada um segue o seu caminho, não é isso que a gente vê tanto? Né? Isso nos padrões humanos, essa é a distância que nós estamos chegando da natureza de Deus. Quando a pessoa conversa, tem diálogo, os psicólogos aconselham isso, fala assim, olha, melhor, né? Eu fui até, estou me lembrando que na escola dos meus filhos, né, eles trouxeram uma psicóloga e ela começou logo a falar sobre isso em relação à escola, né, que tem muitos pais separados e tal. E ela falando lá para todos os pais ali reunidos, né? Falei assim, olha gente, tem que fazer tudo para ficar junto, mas se chegar ao ponto que está brigando, isso é muito ruim para os filhos e tal, então olha, melhor do que ficar brigando juntos é cada um seguir o seu caminho. Assim prejudica menos os filhos. Esse é o tipo de conselho, esse é o tipo de padrão. As pessoas acham que isso é que isso é bom. Hoje é você não prejudicar o outro, você não querer controlar a vida do outro, o outro não está feliz com você, deixa ele ir. É isso que nós consideramos no padrão de hoje como assim, isso é bom. Mas Deus ama a fidelidade. A fidelidade significa quando tudo ao contrário, Deus se mantém fiel à sua palavra, amém? Quando nós como esposa de Deus, somos infiéis e cometemos adultério, Deus fala mesmo assim, eu sou fiel. Ele é justo também, mas Ele é fiel, Ele não abandona e Ele espera isso de nós. Ele espera isso de nós. Então aqui Jônatas estava vendo um bem maior. Você não encontra aqui duas pessoas carentes, duas pessoas que precisam de alguém. Eu preciso de alguém para preencher minha vida, eu estou triste, eu estou solitário, eu preciso de alguém. Né? Tudo isso são nossas necessidades, mas isso não é a base dessa união aqui. Você vê uma pessoa que está disposta a entregar o futuro, de entregar o próprio sonho dele, porque ele enxerga em Davi um sonho, uma chama pela causa de Deus, uma coisa superior. E ele fala assim, eu entrego, eu dou do que é meu, porque isso é maior. Maior do que a minha realização, maior do que o meu ministério, maior do que o meu chamamento. Quando eu vejo a chama de Deus, eu falo assim, olha, será que eu posso pegar água para você? Será que eu posso, posso fazer compras para você? Posso fazer alguma coisa? Posso ser seu motorista? Posso fazer alguma coisa para ajudar? Porque eu estou vendo aqui a chama, e essa chama é o que arde no meu coração. Eu quero o reino de Deus. Eu não estou me importando com o meu futuro. É isso que nós estamos vendo aqui em Jônatas. Ele entregou tudo porque ele viu algo superior e ele viu uma chama que estava atraindo. As pessoas que estão buscando sucesso, mesmo no reino de Deus, tem muita gente com ministérios, com igrejas grandes, com ministérios grandes, fazendo uma grande obra de Deus, mas infelizmente tem não são todos, mas tem muitas pessoas no sucesso que estão só pensando em si mesmas. Então a amizade para essas pessoas é como no mundo. Você chega para um político, o que o político vai querer ver em você? Alguém que vai trazer votos, alguém que vai... É vantagem. E o que, que a gente quer no político também? Né? Por que, que a gente vota? A gente vota em quem? Em quem vai ajudar os evangélicos? É isso? Irmãos, isso não é o coração que Deus nos ensinou. Para ser bons cidadãos na terra mesmo, nós não buscamos políticos que ajudam os evangélicos. Nós buscamos políticos que vão fazer justiça. Se é que tem algum. Nós vamos buscar alguém que nós possamos dizer, ele vai fazer o que é certo. Não é vantagem própria. Entende o que eu quero dizer? Nós estamos vendo aqui a base do reino de Davi. Davi representa Jesus. Jônatas foi fundamental nessa parte aqui, em que Davi teria que enfrentar um grande desafio. Talvez, essas coisas a gente nunca sabe, talvez Davi não conseguisse fazer essa transição desse momento em que parecia que Deus estava levando para cumprir as promessas, para o momento que ele vai ter que ficar fugindo de Saul. Será que Davi teria conseguido fazer isso sem Jônatas? Jônatas estava ali do lado dele, acreditando, protegendo, falando: meu pai quer te matar, mas você não vai morrer, porque Deus prometeu para você. É isso que Jônatas fez. Alguém pagou o preço. Ele está aqui na Bíblia, mas como eu falei assim, nem a gente, hoje, quando lê a Bíblia, a gente não destaca muito Jônatas. Ele está aqui apagado, mas ele deu a vida para que o reino de Davi fosse estabelecido. Irmãos, não tem nada melhor, não tem nada mais sublime, mais nobre do que isso. A gente dá a própria vida para que a causa de Deus possa ser adiantada e avançada. Então, é tirar todo o nosso interesse próprio. O que, que eu posso ganhar? Eu preciso de um amigo, eu preciso de alguém para me ajudar. Não, eu preciso me doar. Eu preciso doar a minha vida pela causa de Deus. Eu garanto para você que as suas necessidades pessoais vão ser supridas quando você se doa para o reino de Deus. Eu não estou falando que Deus não pode nos ajudar, trazer pessoas para ministrar, para curar, mas é uma verdade. Quando nós nos doamos para Deus, quando nós vemos a chama de Deus, nossas próprias necessidades vão para um segundo plano. Então, não foi Davi que procurou essa aliança, foi Jônatas, e Jônatas brilhou. Esse é o momento de Jônatas em que ele brilha no plano de Deus, porque ele renuncia, porque ele doa. Ah, irmãos, só tem uma coisa que vai trazer o reino de Deus para a terra, é esse tipo de atitude. Jesus falou que ele podia falar do propósito que Deus tinha para ele, porque ele não buscava o interesse próprio, ele buscava o interesse do Pai. Que Deus sonde os nossos corações, que Deus nos mostre até que ponto nós estamos servindo a Deus por interesse próprio. Nós estamos buscando, como eu falei assim, pessoas que têm sucesso, pessoas que querem sucesso, muitas vezes usam os outros. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja de usar os outros, amém, irmãos? Deus abra os nossos olhos, que você consiga ver em que maneira você está usando outras pessoas. Você pode estar usando pessoas da sua família, você pode estar usando alguém por interesse próprio. Que Deus nos guarde disso, e nós possamos ter uma chama por Deus. Essa chama por Deus vai nos ligar às pessoas certas, e quando eu vejo essa chama, eu quero me unir. Aquele livro que eu sempre cito aqui, Experiências com Deus, ele fala assim, ó, veja onde Deus está agindo e se una àquilo que Deus está fazendo. Lógico, Deus pode estar sabendo, Deus está fazendo uma coisa em outro país, em outra parte. Não, é lógico que está falando assim, perto de você, ao seu alcance, onde tem alguém ou alguma coisa, ou um grupo, ou alguma coisa acontecendo que Deus está fazendo. Então, una-se, sirva, seja útil, não se preocupe com sua própria projeção ou importância, una-se. Ai, mas eu não sei, Deus não confirma meu chamamento, eu acho que eu tenho um dom, mas ninguém reconhece. Ai, não é importante o dom, irmãos, Deus vai dar os dons necessários para fazer o que nós devemos fazer. O importante é nos dispor a servir. A gente ouve muito isso, mas é difícil a gente saber como pôr em prática, servir. Agora lembre-se que a base de tudo é a chama por Deus. Se não tivesse chama no coração de Jônatas, ele não teria se ligado a Davi. Pai amado, nesta manhã, nós sabemos que, mais uma vez, a visão da tua palavra é muito acima da nossa experiência. Eu confesso para ti que eu não tenho esse coração de Jônatas. Ó Deus, mas a tua palavra vem para revelar, para mostrar o que nós somos, para que nós possamos nos recorrer a ti, para que nós possamos dizer: Deus, muda o meu coração. Acende a chama outra vez na minha vida. Às vezes essa chama já ardeu e eu permiti que outras coisas sufocassem, mas acende, como aquela música fala, acende aquela chama outra vez, para que eu possa dar a minha vida pela tua causa. Em nome de Jesus que nós te pedimos, amém. Irmãos, domingo que vem é o domingo dos feriados do carnaval, então nós não teremos a escola dominical nesse horário, né? O pastor pediu para eu trazer a palavra no culto da manhã, 9h15, 9h30 mais ou menos, não sei se vai ser exatamente dentro desse assunto ou não, mas não teremos a escola dominical, vai ser a palavra no culto das 8h30. Deus os abençoe a todos com um ótimo dia.